O quê?
Olha pra ver se a hora aí no computador se tá certo a
São
hora.
10:30 agora. Que hora que é no seu aí?
10:44, tia.
10:44.
É, 10, porque 5 aqui embaixo, 4, 4,
Não,
né?
então é 15 para as 11.
Ele tá aprendendo a ver a hora no relógio?
Ele tá com o reloginho do Ben 10 agora.
Tá, mas é digital ou é analógico?
É digital.
Ah, bom.
Você sabe falar no relógio analógico, Mo?
Eu sei, mas eu tenho que ficar contando. Se eu tiver que ver rápido, eu não
Puta,
consigo.
eu também, cara.
Um dia eu tava no ônibus, eu tava sem celular. Aí fui pedir hora pra pessoa que tava no meu lado. Aí me mostrou rapidão assim o relógio. Aí era aqueles analógico. Aí eu, ah, tá, valeu. Não vi porra nenhuma. Não continuei sabendo que
Aí você
hora era.
fingiu que entendeu, né?
Sim.
Você
Ah, valeu,
fingiu que
valeu ainda.
entendeu, né? Fez cara de...
Valeu. Mas tô atrasado já. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. No podcast de hoje, nós temos dois convidados de garbo e elegância, e a gente vai começar a apresentar então o pessoal, mas antes eu vou falar do tema. O tema de hoje vai ser como ser pais e nerd ao mesmo tempo, tá? E começando com o pessoal aqui da mesa, quero apresentar o Sr. Winter Sorg.
Olá.
Temos aqui também o Sr. Mou. Que não respondeu.
Foda-se.
O senhor Inferno. Temos aqui também o nosso convidado, o senhor Ultra.
O réu. Boa noite, boa noite a todos. Olha só, conselho, hein? Conselho. Os podcasts que fazem mais sucesso, o apresentador começa o podcast gritando, viu? Os ricos começam os podcasts gritando. Começa de... Funciona.
Eu vou começar a falar apresentar com megafone.
Começa a falar igual o Malandrox gritando. Tá...
Yeah! Ah, isso aí eu deixo pro Mo, que tem a voz do Malandrox, segundo o Ruder. E o nosso, também nosso querido amigo, amigo do inferno, o Júlio.
Não.
Júlio?
Tá errado.
O triplo.
Também não é.
O Freud?
É, isso aí. Né? Agora, olha só, obrigado aí pela sua consideração na apresentação, fiquei realmente enternecido. E tem que apresentar como palhaço, porra, né? O Joker, o palhaço?
É, então, mas o... é isso mesmo.
Porra, tomando esporro de convidado.
Eu ia falar um negócio, mas aqui
é. É merda mesmo.
O que foi, Sorg? Eu não entendi a piada.
Tomando esporro de convidado, cara. Tomando esporro, seu merda.
Cara, o apresentador que sou eu faço isso que eu quiser.
Pegou a bola, botou debaixo do braço e acabou o futebol.
Não acabou tem mais podcast, não vou mais brincar.
Eu não posso nem falar que vou sair da conversa, que eu sair da conversa não adiantar nada, né? E é isso aí, estamos começando o EnxutoCast hoje.
A dupla dinâmica? Não, você aguarda, seu pai só me vestido para o baile dos enxutos.
O baile dos enxutos!
Eu vou começar então fazendo. Vou começar então perguntando pro Ultra. Tá. Ultra,
Oi,
bom.
Pra mim. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, tudo bem?
Tudo bem. E você, não tá?
Ah, eu tô bem, cara.
Certo.
E a família?
Você parou pra pensar, não tá tudo certo, não. Mas tudo bem, vamos lá.
Então tá bom. Não, eu não parei aqui. Meu computador é uma bosta mesmo. Então, bom. Como o tema é pais, obviamente, você é pai, né? Não,
eu
claro.
Sou pai.
É, assim como quase todos nós aqui, né? O único filho aqui é o Mo.
Pelo amor de Deus, né, pô?
E... Não, todos são filhos, não, né?
Eu sou filho, né? Alguém aqui nasceu de chocadeira aí?
Ele nasceu, eu acho.
O Mo.
Eu nasci de um repolho.
O Mo acredita que veio da cegonha ainda.
E aí tu foi cagado.
Eu fui baixado, diferente. E então é o seguinte, bom, você já vê alguma influência nerd no seu filho? Hoje, assim, bom, ele é bem novinho, né, pelo que você falou, então...
Ele vai fazer 2 anos. Vamos lá, o que ele tem de nerd, assim, ele, como toda criança, ele é viciado nas porcarias dele, né, então, assim, não dá nem pra dizer que ele é, nerd, não sei o quê, mas... Ele já reconhece o Batman, ele olha o Batman, ele já sabe quem é o Batman. Ele, na verdade, acha que o Capitão América também é o Batman. Ele reconhece o Super-Homem também. São os dois que ele reconhece, assim, de super-herói. Mas ele tem os personagens, assim, das coisinhas que ele gosta, ele já tem os personagens preferidos, etc. E aí eu acabo dando uma estimulada pra ser um hábito, né, ele ter personagens preferidos.
Te cuida, te cuida pra ele não virar Marvete enrustido, né, cara? Tipo o pai que torce pra um clube e o filho torce pro rival.
Ah, isso seria problema. Aí a gente teria um problema sério, mas se ele gostar de Marvel, tá tranquilo. Pelo menos ele vai gostar de gibi de super-herói, né? O problema é ele gostar de mangá. Aí fodeu.
Você é flamenguista?
Não, flamenguista aí eu boto pra fora de casa. Tira o meu nome dele. Certo. Corre no exame de DNA e digo que não é meu.
É, igual aqui em casa também. Quando perguntam que time ela torce, ela pode torcer pro time que ela quiser, desde que seja branco e preto do Parque São Jorge. Aí não tem erro.
Os mano.
E, os mano, mano.
Tudo, ela não chama de pai, ele chama de... Ô, mano.
Meu velho.
Não me chama de mano. É, ele chama de mano.
Não, a mulher dele vira pra ele e fala assim: não me chama de mano, que eu sou sua esposa, certo?
Certo, mano.
Certo, mano.
É, tá, aí, acabou, mano. Acabou a piada? Acabou a piada?
Assim, não dá pra dizer que eu reconheço alguma parada, assim, de nerd, assim, mas.
É porque é muito novo, né, cara?
Sei lá. É muito novinho, mas eu tento, assim, ele já tem que saber o que é, pelo menos. Os principais símbolos eu vou mostrando. Então ele já vê um super-homem ali, ele já reconhece, sacou? Isso eu tento deixar marcado. Então, já do gibi pra ele, sacou? Então, assim, é uma parada que é um hábito legal, já entrego, boto o gibi na mão dele. Deixei ele destruir um gibi da Liga da Justiça inteiro. Quando eu percebi, o moleque tava golfando, tava caindo um pedacinho de papel.
Dá gibi do Jeff Loeb pra ele poder estragar.
Ah, era tão ruim quanto os do Jeff Loeb. Era aquela saga que o Arqueiro Verde mata o Prometheus? Como é que é o nome daquele cara que ele mata? Que o Arqueiro Vermelho perde a mão.
Nossa, a saga do Arsenal?
Isso, meu não, Deus, anterior. Quando ele perde a mão.
Ele bate num gato morto. Com um gato morto.
Não, anterior. Ah, depois disso. Antes, é aquele. A filha dele morre. A saga que a filha dele morre. Que aí ele fica maluco e passa a se drogar. E aí que ele usa a parada do gato. Mas é anterior. É uma saga da Liga da Justiça que tem o Kongorila, Supergirl, o Hal Jordan.
A fase do James Robson no roteiro, né?
É, essa fase aí. É aquela Cry for
Justice. Ah, o teu filho golfou na revista.
Eu dei pra ele. Não, ele golfou a revista.
Eu também golfaria.
Ele começou a destruir a revista, destruir. Quando eu vi, ele tava golfando e tava saindo um pedacinho de papel.
O sinal de que ele tem bom senso.
Não, eu fiquei orgulhoso pra caralho quando eu vi ele destruindo aquilo.
Eu tenho muito mangá, né? E o meu maior medo era que... Bom, como é tudo branco e preto, né? Tudo sem cor, que minha filha pegasse e começasse a pintar os mangás, assim. Eu perdi. Eu tinha um mangá e eu perdi assim, cara. Eu tive que comprar outro. E, então, o engraçado que o Ultra falou é que o filho dele já reconhece o Batman, né? E o que reconhece o Super-Homem. O Super-Homem é mais fácil, até pelas cores chamativas, né? Mas o Batman é preto, né?
Depende. O Batman tem aquelas orelhas escrotas, tem vários símbolos, um morcego no peito, usa máscara, tanto que quando ele viu, eu tava vendo alguma coisa que tinha um desenho, uma foto do Chris Evans de Capitão América, aqueles desenhos conceituais do filme do Capitão América, tava vendo alguma revista, devia ter algum anúncio, alguma coisa assim. Ele olhou e falou, o Batman. A única coisa que ele tem ali semelhante ao Batman é o fato de usar uma máscara. Mas outra. Ele reconhece esse tipo de símbolo. Diga.
Outra. É uma pergunta que eu queria compartilhar essa dúvida com você e com o Freud também. Com relação à influência não nerd, eu penso assim, mais do mainstream, né? Por exemplo, se você pega seu filho cantando Ai, ai, se eu te pego, o que é que faz? Se joga da janela, dá um cascudo no boneco ou canta com ele?
Cara, ele já cantou e eu comecei a rir. Comecei a rir, cara.
Vai fazer o quê, né? Vai chorar?
A gente cara, fica idiota, cara. A gente fica muito idiota com esse filho. Eles fazem
sabe o que acontece? Essas paradas não tem jeito, cara. Criança, as outras crianças também fazem também a mesma coisa. Não adianta tentar ficar coibindo, ser chiita com as paradas, não. O importa é você tentar deixar o que presta também ao alcance o mais cedo possível, entendeu? Porque isso daí isso aí passa, cara. Isso aí é merda, essas merdas passam.
Criança,
acho que mais esponja, daqui a 3 né, anos ele vai lembrar essa música? Não vai, pô. Isso já era.
A gente, quando era criança, cantava umas merdas também, que a gente hoje não lembra. É cantar. A questão é o justo tá certo. A questão é a gente deixar, é dar acesso às coisas boas. No final, acaba escolhendo.
Engraçado que aqui em casa eu tenho uma mais velha, né, e tenho um molequinho. A mais velha tem quase 11, o molequinho tem 5,5. Aí o molequinho fica cantando com a mais velha. Ai, ai, se eu te pego. A mais velha é mais ligada no rock and roll, ela fica cantando. Pai, ouvi isso, igual ouvi isso. Cara, relaxa, canta com ele, ela fica na puta ainda.
Eles absorvem qualquer coisa muito rápido,
criança,
né, cara?
Criança é uma esponja, né, cara?
É impressionante, cara.
E o Bombardeio também é brutal, né, cara? Qualquer canal que você bota... eu tava vendo o jornal com a mais velha, no final do jornal era só propaganda de CD evangélico, gospel. Aí aquelas músicas que são Chico Bandeira, aí mais novo cantando. Porra, imagina pra mim, né? Ouvir o meu filho cantando Glória a Deus, né?
cara, porque chega na idade que eles estão também, tipo. Passa a propaganda, você desliga, né? Você vai olhar outra coisa, vai pegar uma água. O moleque, ele fica com atenção na propaganda. Então, toca a música, ele tá lá prestando atenção na música. Aí toca o DVD da Xuxa, propaganda, aí ele sabe o DVD da Xuxa.
Ah, é, não. Então, mas ele tem um negócio. De manhã, ele nunca vê TV. De manhã, não tem como.
Patati, patati.
E, assim, nunca viu. Mas ele acaba, acabou que a gente criou um hábito, não sei por que a gente criou esse hábito, mas ele vê muito é DVD. Então, assim, tipo, Galinha Pintadinha, essas merdas todas. Uhum. Cocoricó.
Sítio do
Cocoricó. TV, é o pouco que ele viu de TV foi Discovery Kids, só que acabou perdendo o hábito. Hoje ele vê mais DVD do que qualquer outra coisa, sacou? O Ice, tipo, ele sabe, ele conhece. Foi mais porque eu que era um fenômeno, a gente ficou procurando, lendo as coisas e vendo os vídeos todos que existem. E aí o que acabou foi que ele ouviu a gente ouvindo, né? Eu e minha esposa.
Por
acidente. Aí acabou que ele aprendeu e a gente achou engraçado. Não foi bem acidente, né? A gente ouviu uns 5, 6 vídeos diferentes no YouTube de Cristiano Ronaldo dança aí se eu te pego, Messi dança aí se eu te pego, porque a gente tava, caralho, que porra é essa? Que sucesso é esse que esse negócio tá fazendo? A gente nunca ouviu, né? Aí ele acabou ouvindo, e essa música gruda, né? A gente acaba cantando também.
Essa música é desgraçada, cara. Escuta ela uma vez e fica o resto da semana com aquela merda na cabeça.
Você canta muito ela, amor.
Vai te fuder, meu.
E agora...
É foda.
Agora ele... Não só pra eles, cara. Eu fiquei com essa música na cabeça a semana toda porque eu vi um vídeo do cara cantando essa música em inglês.
Nossa.
E aí eu acabei ficando com esse negócio na cabeça. Mas mudando um pouco.
Canta um trecho aí, Freud, Joker.
Porque o podcast não é sobre essa música, né?
If I catch you, oh my god, if I catch you, delicious, delicious, this way you're gonna kill me. Oh, if I catch you, oh my god, if
o mínimo de inteligência, você deve saber que você não canta nada.
Ô, Freud, e você, opa, cara, suas crianças ou a sua criança?
É um só. Eu tenho um filho, é um pouco mais velho que o do Ultra já, então ele já tá fazendo todas as nerdices já, né? Agora eu cheguei atrasado porque eu tinha prometido pra ele que a gente ia jogar o jogo do Batman. Então,
Batman.
Eu não podia chegar no podcast do Baile dos Enxutos sem terminar de derrotar lá a mulher gato e o homem gato no joguinho do Batman. Então eu tava jogando com ele. É o do I.
Esse joguinho é legal?
É um joguinho de plataforma, cara. Comumzinho assim, mas é legal porque, pô, eu jogo com ele e ele se amarra, né? É um joguinho legal. Tá com 5 anos agora. Ele se amarra em tudo, cara. Ben 10 é o herói dele, né, cara? Ben 10
é. Ah, o Ben 10 é o He-Man da geração, né?
Sim, sim. Então ele se amarra muito. Os
arquétipos da geração.
Acho que até mais, cara, até maior.
É, mas ele já conhece os heróis todos, né? Porque ele
via. E até menos gay também. E então, eu não sei vocês, assim, a minha filha. É, a gente assiste a Liga da Justiça junto e tal. Ela sabe o nome de praticamente todo mundo. E ela se interessa em saber, sabe? Quem é quem, por que ele faz isso, por que ele faz aquilo. O de vocês não pergunta, não fica curioso pra saber, não?
Mas quantos anos tem a sua filha?
Então, ela tem 6.
Ah, tá.
Meu filho pergunta.
Eu também. O meu com 4 anos, ele adorava o Batman, o Bravo e o Boldo. Ele tá amarrado naquele desenho.
Esse desenho é bem maneiro, né, cara?
É, não, esse desenho é legal,
É muito bom esse desenho, cara.
Eu acho ele muito legalzinho. E assim, eu acho que ele tem muito respeito pelo universo DC, sabe? De pegar personagens não tão conhecidos e botar no desenho.
Por exemplo, todos os desenhos do Batman, é o mais nerd, né? Exato. Muito mais nerd do que a série animada do Bruce Timm e do Paul Dini,
tem muita referência, né, cara? Tem um episódio que eles vão pra Comic Con, cara. Que é muito legal, por sinal.
Eu sempre fui marveco, né? E eu não conhecia o cara voando. Eu fui conhecer no desenho, que eu vi lá o cara com aquela roupa de animal. Falei, cara, que coisa estranha. Aí eu tava lá no MDM comentando e falei, né? Aí o Darkseid. Não, esse cara é o Fera Buana, tal. Ele faz parte do universo DC. Aí eu pesquisei lá e vi, pô, maneiro. Uma coisa que ia me passar despercebida. E eu conheci pelo desenho do Brave New World. E meu filho adorava esse desenho. Ele tem essa identificação com as coisas que eu gosto também. Ele procura gostar das coisas que eu gosto. Eu acho isso legal. Não que eu corte a barra, né? Tudo bem, no final a gente acaba influenciando. Mas a influência eu acho que é positiva. Tanto que eu fui pra Bienal e o moleque, pô, foi tarado pro stand da Panini e queria pegar todas as revistas de heróis e fez questão de tirar foto com Lanterna Verde, tirar um totem do Lanterna Verde de 3 metros de altura. Ele fez questão de tirar foto com Lanterna. Tudo bem que ele cagou com o Homem de Ferro, né? Mas pelo menos...
Não, mas o Homem de Ferro é uma merda mesmo. Não que o Lanterna Verde seja bom, mas o Homem de Ferro é
uma bosta. O totem do Homem de Ferro tava muito foda. Mil vezes melhor que o do Lanterna.
Eu lembro, tava maneiro. Tava maneiro.
Do Lanterna parecia o boneco do posto.
O do Homem de Ferro, como é que era?
Era metalizado, tipo a armadura animal. Tu acha que vai ser, mas é muito ferro.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Era o Tony Stark com um copo de uísque na mão. Porra, como é que vai ser?
Não, eu tô perguntando isso porque, assim, na Bienal, que eu fui, até mandei a foto pra vocês, né? Tinha só um manequim com armadura, né? E piscava, assim, era interativo, sabe, cara?
Não, é um totem, grandão, detalhizado, assim, maneiro. A única coisa que prestou da Panini foi os totens, que o resto é tudo mais outra história. Mas ele curte essas coisas de... essas influências paternas, né? Só que a influência de fora é grande também, e aí o garoto fica naquela, né? Ele deve tanto lá quanto cá, tanto lá quanto cá. Vamos ver quando fica maior, como é que ele vai fazer.
Uhum. O negócio é você sempre parecer mais legal que os amigos da escola.
Cara, é que eu acho que tu não pode influenciar demais, senão ele vai encher o saco daquilo ali e vai ir totalmente ao oposto daquilo, eu acho, né, cara?
Você não pode dar uma forçada, né?
Mas... fica meio forçado se você ficar só empurrando isso pro moleque também, né?
não precisa empurrar, cara. O filho se baseia muito no pai, cara. Então ele quer estar contigo, ele quer fazer as paradas contigo. Quando você curte um negócio, ele acaba gostando também, cara. Não tem jeito.
O negócio, Júlio, é que tem aquela fase.
O negócio é comer com buceta.
Além de comer com buceta, rola assim, eles ainda são muito crianças, né? A gente tá falando de criancinha, né? O meu tem 2, o de vocês tem 5. O negócio é que chega aquele momento dos 12, que começa a querer dar aquela negada, porque legal é o que os meus amigos fazem. Começa a negar o que os pais gostam.
Negar as raízes, né, cara?
Isso, e tudo que o meu pai gosta é escroto, é coisa de velho, tudo é maneiro é ser adolescente, sei lá, fumar maconha. Sabe? Aí é foda.
É a quando fase do adolescente revoltado, né, cara?
Eu tô nela ainda.
É, dessa daí eu não posso falar por experiência de pai, mas só pela experiência de filho, né, cara? É importante, eu acho, é orientar, assim, que você vê que a criança tá mudando, o garoto já, né? Tá mudando simplesmente por influência, que não é o certo e tal. Você ficar atento e tentar ser amigo e conversar. E boa, não adianta também ficar querendo ser ditador, cara. Isso aí é só piora a situação.
Vai ser doloroso o dia que eu parar pra assistir o Superman com ele e falar: nossa, pai, que esquisito, ele tá com uma cueca por cima da calça. É. Aí eu falo, filho, mas ele sempre foi. Ele foi assim até 2011, meu filho. Foram 70 anos assim, cacete.
Você nasceu, ele mudou. Você pegou essa parte aí, mas.
Essa fase da negação todo mundo passa a fase da negação, é aquilo. Se meus pais são maconha, eu vou virar evangélico. Não tem jeito, eles passam por isso mesmo.
É sempre o contrário da gente, né? Eles querem sempre fazer o contrário do que a gente tá fazendo, né?
Tem um amigo que ele gosta de repetir que ele vai fazer um negócio que o Chico Buarque, né? Que o pai do Chico Buarque fez com ele. O pai do Chico Buarque, né? O Buarque velho.
Sérgio Buarque,
sei lá, não lembro mais.
Buarque.
Os principais livros dele ficavam assim, no alto da estante. E ele dizia assim pro Chico Buarque que ele não podia pegar aquilo. Não, você não pode pegar. Aquilo ali não é pra você. E aí o Chico Buarque ficava curioso, né? Criança, né? Ah, eu vou pegar, não sei o quê. Aí pegava quando o pai não tava. E aí ele lia, não sei o quê. Então ele acabou, na verdade, lendo livros importantíssimos pra contrariar o pai. Então eu tenho um amigo meu que vive dizendo que vai botar os gibis dele, assim, no pior lugar mais difícil da casa. E vai dizer, vai deixar, mas de um jeito que dê pra escalar e pegar, mas vai dizer, você não pode pegar, e vai sair. Vai botar a pilha pra ver se o moleque vai de rebelde pegar as coisas pra ler.
Vou fazer semelhante. Eu vou botar pendurado junto com um prato de comida. Você quer, então você vai lá, pega e lê.
Aqui em casa isso já não funcionaria, assim. Porque se eu falo uma coisa, ela acata isso, entendeu? Pelo menos por enquanto. Então se eu falo uma coisa, ela cata, ela não se preocupa com aquilo, sabe? Agora,
fala, né? Eu vou me vestir de Robin e vou bater em ti, né? Manda foto aí, meu, eles não viram ainda, manda. Deixa eu pegar.
Não vou mandar nada.
Eles não sabem o que a gente tá falando.
Eles não sabem o que a gente tá falando, peraí. Deixa eu pegar aqui. Nossa, mandar
vocês estão falando, porra.
Manda aí, mano.
Calma aí, deixa eu achar aqui.
Você pichou sua filha de Robin
do Facebook? Não, pior, o outro é pior.
Ele se vestiu de Robin.
Aí tá montado, só. Deixa eu pegar a foto original. Alguém tem a foto original pra mandar, cara? Não tem aqui, eu acho.
Eu acho que tá lá no photobook, isso lá.
A original?
Eu acho que sim.
Ah, tô aqui, ó. Vou mandar aqui pra vocês. Olha isso aqui com o amigo Chapolin dele.
Não abre não, Ultra, é vírus.
Meu computador não pega
vírus. O cara de Robin provavelmente é pior do que vírus, cara.
Mas por que, cara, que você se vestiu de Robin?
Eu fui num...
Por quê, cara?
Tendo que explicar agora.
Ah, isso é papo pra psicanálise, cara. Não é pra podcast, não.
Você foi contratado pra fazer animação de festa infantil, é isso?
Antes fosse, cara. Não fui pago, não recebi um centavo. Eu fiz por vontade própria.
Ah, não achei aqui. Ah, vocês já aceitaram, a gente tá quase mandando já.
Porra, cadê? Não veio.
Eu sei por que ele foi. Ele é o Joker. Ele se disfarçou de um hobby pra comer a tia do pai.
Eu vou começar a usar essa. Quem sabe eu não sou tão zoado assim.
Só pra vocês terem uma pequena noção da coisa, a luva do Robin era a luva de faxineira, aquela luva combo de fazer faxina.
Meu Deus do céu, por que que eu...
Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
Caralho, a foto sumiu, não tô achando, peraí.
Sorte sua, filho.
Ah, mas eu baixei, agora eu quero ver, porra.
Cara, procura não, vai por mim.
Olha o detalhe, cara, da luvinha.
Otário, porra, otário. Batman. Não tô vendo, caralho. Que merda. Ah,
pensei que tinha visto.
Ah, manda no Facebook. Bom, Face não, cara. Manda no Face.
Face, ai, eu tenho Face.
Tá, mas dane-se.
O podcast não é sobre o Robin.
Esse negócio de cosplay, ela me viu fazendo cosplay, né? Ela então ficou, isso acabou influenciando ela também. E depois disso...
Traumatizou, pai,
não, então, traumatizou.
Psicanálise agora.
Depois disso,
pai,
a gente acabou...
Essa, se... pai?
Pai, você é menina, pai.
Aí o Ultra, mandei aí por link agora.
Viu?
Dá uma ligada
na
luva.
Ele tá com uma cara de que tá achando maneiro.
Tão foda. Joga, solta pipa e lava a louça.
Então, ela viu eu vestido, né? Eu fiz o teste da roupa, né? E ela acabou curtindo a ideia, sabe, cara? E depois a gente acabou assistindo o Kick-Ass. E ela achou o máximo a Hit Girl. E quer fazer um cosplay de qualquer jeito da Hit Girl, sabe?
Ah,
e...
é do maneiro.
Ah, então, cara, dá duas facas pra ela que você resolve isso.
Ele já fez isso, tirou foto ainda, né?
É. Eu tirei uma foto, cara. Ela com uma faca na mão.
Uma faca não, uma peixeira na mão.
Cara, uma faca de cortar bife, cara.
Isso daí, isso daí é o pai exemplo.
É o pior pai do mundo, né, cara?
É quase o Homer Simpson, cara.
Espécie de Robin é uma faca pra filha, uma peixeira.
Não. É o pior ou o melhor, né? Imagina se meu pai me dá uma faca quando ele é criança. Você não vai amarrar pra caralho.
E ela acabou curtindo esse negócio de cosplay, sabe?
Mas aí
depois viu o Retiro, você amarrou, cara. Ela quer fazer. Provavelmente, cara. Provavelmente quando tiver algum evento, assim, pra ir, eu vou levar ela só porque ela quer.
Aí você vai de Big Daddy.
Pô, vocês têm alguma dúvida? O cara se vestiu de Robin, por livre espontânea vontade. Você acha que a filha pedindo pra ele virar o que quer, ele vai negar agora. É ruim.
Não foi pra ganhar dinheiro, né, cara?
A Hit Girl é mais macho que o Robin, né, cara?
Ele vai fantasiado de Cross Cage pra tirar o que
tudo. Depende de qual Robin, né? Porra, mas caralho, ia ser maneiro. Aí eu acho maneiro. Bota lá de Hit Girl, você vai de.
Você vai se fantasiar como mulher do Coringa.
De Big Daddy.
De Big Daddy. Com esse shape Daddy. De borboleta aí, de Big Daddy. É.
Eu vou vestir o meu filho de Robin, vou me vestir de Batman. Eu vou poder sacanear ele pro resto da vida.
Aí você bota.
Vai guardar pra chantagear o moleque, né?
Não,
ah, eu não vou estudar, não. Não quero estudar. Não vai estudar. E essa foto aqui pra eu mandar pros seus amigos?
Seus amiguinhos descolados.
É. Comigo vai ser o contrário, né? Pai, eu não quero ir pra escola. Por que você não quer ir pra escola? Vai sim. Pai, vou mostrar a foto do Robin pros seus amigos, né? E, cara, eu perdi totalmente o fio do podcast.
É, isso quase nunca acontece aqui no nosso podcast.
É.
Quase
nunca, né?
Sorg, qual a influência nerd que você... Porque assim, nesse caso, né, os seus filhos, né, já são grandes, você já pegou eles grandes, né?
É, então, né, a galera não sabe, não são meus filhos, né, são meus enteados. Eu tenho um de 11, o Vinícius, e o Giovanni tá com 6. Cara, vocês estavam falando dessa parada de 11 pra 12, começar a ser... mais aborrecente e tal. Eu não sei como é que é com o pai dele. Mas aqui em casa, cara, por enquanto ele tá de boa. Esse tempo atrás eu tava com os vertigos no meu criado mudo. eu tava lendo a 20, não sei o que lá. E ele pegou uma lá e começou a ler uma história lá. Ali foi na capa, era um número bem pra frente, falou, você só tem desse número pra frente? Eu falei, não, eu tenho as primeiras. Ah, depois eu quero ler. Aí eu falei, pô, maneiro, né? Te empresto. E com o mais novo, cara, com o mais novo, assim, é mais ainda no desenho. Eu tenho muito Liga da Justiça, os desenhos da DC, que são os melhores, né, da Marvel, que as posta lá. Então, às vezes, ele tá muito de mãe, muito de birra e tal. Eu falo, não, ô, Gi, vamos ali, vamos assistir um Liga da Justiça. E é a mesma coisa que vocês estavam falando. Ele, ah, mas ele já reconhece Batman, o Super-Homem, o Lanterna. Mas ele sempre pergunta, ah, mas quem que ele, por que que ele é super-herói? Ah, de onde que ele veio? Por que que eles são uma equipe? Ele já tem essa curiosidade, assim. E aí eu tento, olha, isso aqui é isso. Tem a revistinha, depois se você quiser ler. Então ele já... Quando outro dia a gente foi na locadora pegar um game, ele já, nossa, que legal, eu não lembro que jogo que era, acho que era do Batman.
Batman.
Aí ele já, nossa, que legal, olha aqui, tem o jogo do Batman. Eu falei, ah, maneiro, depois se você quiser jogar, a gente aluga. Então, assim...
Ele, né? Ele quer jogar.
É, ele, né? Deixa eu jogar, faz 5 horas que eu tô com o controle. Não, peraí, só mais um pouquinho. Então, assim, eu não forço, cara, mas, assim... Como eles vivem com a gente, eles não moram com o pai, comigo e com a minha esposa, eles já... Aqui em casa tem muito quadrinho, tem muito DVD, então eles já estão cercados, pelo menos em casa eles estão cercados com essa nerdice toda.
Com a fonte ali, né?
É, já estão com a fonte. E agora que a gente mudou de casa, eu tô arrumando meus quadrinhos, meu espacinho de quadrinhos mais organizado, cara. Tá mais à vista ainda, então eles já estão olhando, já pega uma revistinha pra ler, já pega pra ler não, pra folhear. Já
vem as figurinhas.
Já vem perguntar o que é. Já vi as figurinhas, já vem perguntar o que é, o que esse cara faz, que poder que ele tem. Então, assim, sem querer forçar, mas eu já tô cercando eles com essas coisas, assim, pra cultivar desde pequeno.
Ah, isso é legal, né? Porque assim, quando eu era mais novo, quando eu comecei a comprar, eu me interessava porque eram heróis, sabe? Conforme você vai crescendo, você vê que, meu, que esse tipo de leitura é totalmente limitado, né? Você acaba tendo um gosto mais refinado pra coisa, né? Eu acho que chama mais atenção no começo por causa das cores mesmo, né? Dos heróis.
Eu comecei com quadrinhos por causa do meu pai também. Ele me deu uns super-homens antigos, sem capa, que eu acho, não sei se era dele, não sei onde ele arrumou. Uns Homem-Aranha também, então... Eu li aquilo lá, parava uma, acabava uma, começava com a outra, assim, direto, cara. Até que ele viu que eu tava gostando daquilo. Quando ele ia pra São Paulo, ele me trazia umas revistas. Eu tenho um Cavaleiro das Trevas que eu tenho hoje, um encadernado da Abril de 80 e pouquinhos. Foi ele que trouxe. Ele foi me dando essas coisas, assim. Então, eu ser nerd desse jeito é culpa dele. Então, assim, eu tô tentando cercar os meus meninos aqui da mesma forma que eu fui criado com o meu pai, né?
Todo mundo. Como foi... é que cada um aqui teve influência? Desculpa, pode ir.
Não, falei, tu é convidado.
Mas todo mundo aqui teve influência de pai ou de alguém, assim, pra começar?
Era justamente isso que eu ia falar, assim, tipo... Acho que todo mundo teve influência de alguém muito, de alguém bem próximo, né? Seja pai, tio, né? Acho que ninguém... Pô, acho que a minoria, né? Assim...
Eu tô na minoria.
Tipo, começar a ler do nada, assim, tipo, por ver, sei lá...
Sou nerd por isso.
Eu comecei, assim, meu gosto pelos personagens começou aqui em casa também, assim. Eu costumava acordar e eu ia pro quarto dos meus pais, ou pra sala, não sei o quê. Meu pai tava vendo desenho animado de manhã e eu normalmente acordava quando ele tava assistindo Super Amigos. E isso acabou influenciando muito, assim, eu gostar, principalmente gostar da DC, né? Foi ali que começou, eu, molecote, com 5 anos de idade.
Ali que o Ultra virou DC Nauta, né?
Gibi mesmo, colecionar, assim, comprar gibi, eu comecei a comprar com 12 anos de idade, eu não comecei moleque.
mas a influência de você ler quadrinho veio da influência de alguém falando não, que super-herói era uma coisa legal?
Não, história quadrinho, eu comecei a resolver colecionar gibi. Quando saiu a morte do Superman, eu comprei pra ler, eu falei, caralho, quero ler mais.
Vou comprar 4. Comprou
5, né? pra vender.
Aí eu comprei todos os gibis que tinham na banca e aí eu comecei a ler. Não, quando eu era adolescente, eu comprava todos os da Marvel e da DC. Eu também fazia. Pra deslanchar na escola, sacou? pedia dinheiro. Então, era nesse esquema. Mas, agora, os primeiros gibis super-heróis que eu peguei foram os de primo, amigos, etc.
Esse interesse por super-herói vem
nasceu
de alguém... Assim, veio de casa, então
não, ninguém, que super-herói é uma coisa melhor. Meu pai não dá pra dizer que é um nerd, nada disso. Bem distante, mas ele sempre gostou de ver desenho animado. Então, como Super Amigos era um dos principais, né, quando eu era criança, antes da fase Thundercats, né, da fase de Man, acabou que marcou muito pra mim. E aí tinha um filme de Super-Homem. Porra, naquela época um filme demorava mais a passar na TV. O primeiro é de 78, deve ter passado 80 e pouquinhos, o segundo deve ter passado um pouco depois. Eu vi muito esses filmes. Aí depois a série do Batman, quando eu tinha 9 anos, veio o filme do Batman, do Tim Burton, eu vi duas vezes no cinema.
Cara, a mídia influencia muito, assim, cara. Desenho, eu acho que é a porta de entrada pra quase todo mundo, né, cara?
Pois é. Além do... A história quadrinha não é porta de entrada mais há muito tempo, né, cara, pra história.
Mas naquela época era, né? Na época da nossa infância era a porta de entrada.
Pra mim não foi, assim. Eu comecei a acompanhar os personagens via desenho animado, via TV. Depois é que eu fui pros quadrinhos.
Foi por aí também, né, cara? Via Super Amigos e outros super-heróis também, né, que a gente não tá falando aqui, que não são de quadrinhos, que é a crise da Hanna-Barbera, né, cara? Chamava muita atenção, né? Os Impossíveis, até Frankenstein Jr., que não é super-herói, aquele Herculoides, que também é uma temática assim, de fantasia e poderes e tal. Então, e aí depois os filmes, o meu irmão, que de nerd não tem nada, mas ele me levava às vezes no cinema pra ver uns filmes. Eu vi De Volta pro Futuro no cinema com o meu irmão, eu vi o Superman 2 no cinema, aquela cena do moleque caindo na cachoeira. Porra, aquilo me marcou pra caralho na época que eu era moleque, né? Eu vi o moleque disputaria lá na beira da cachoeira lá. Daqui a pouco o moleque se estabaca, o Superman vai lá e salva ele. Então, pô, tudo isso aí influencia. Agora, quadrinhos, eu achei uma revista solta na casa de um primo meu. E, porra, acabou que era uma revista foda. E daquela revista em diante eu passei a comprar. Era Heróis em Ação, número 1. Que tinha a primeira história dos Novos Titãs, a primeira do Arqueiro e Lanterna, né? Aquela saga deles mais social e tal. E, porra, era muito foda a revista.
Você deu sorte de pegar uma revista boa, né, cara? Uma história legal, né? Agora, você pode chegar e apresentar alguma coisa pra seu filho, pra uma criança, e ela achar o roteiro... Ela não vai pensar dessa forma, claro, né? Mas ela achar a história meio besta porque o roteiro é ruim.
Mas a criança vai gostar.
Eu não concordo não, cara. Eu acho que, assim, a criança já não tem esse senso crítico que a gente tem, cara. Eu não lembro das histórias que eu lia desses gibis que meu pai me deu. Mas, cara, podia ser uma merda. Eu me amarrava, cara. Eu achava
hoje pra caralho. Hoje eu não tenho senso crítico. Imagina quando era pequeno.
Então, eu acho que a criança vai na onda, cara. Se ela gostou do super-herói, independente da história, se pra gente é bom ou se não é, eu acho que ela vai na onda. Pô, maneiro. Super-homem, né? Legal, quero mais. E eu acho que é por aí, cara.
Então, mas o que eu digo, assim, não é... Ele não, claro, como eu falei, claro que ele não vai pegar e falar, mas esse roteiro é ruim e tal. Não, mas tem que ser tipo o Batman, né? O Bravos dos Destemidos. Que não é qualquer traço, entendeu? É um traço bem definido, entendeu? Você não vai pegar, passar um quadrinho do, sei lá, do Hellblazer com aquele traço todo torto que a gente entende, né? O porquê. Mas pra ele é feio, né? Pra criança é feio.
Não, eu achava os gibis super-heróis feios. Eu não gostava quando era moleque. Ficava aquele negócio, um monte de coisinha pequenininha, confusa, e aí você pegava o gibi da Mônica, você tinha uma leitura muito mais tranquila, mais limpa, né?
Uhum.
Então, eu não gostava.
Cara, eu nem me lembro de gibi de super-herói, cara, na boa. Eu lembro que tinha uns gibis da, tipo, desses super-heróis da Hanna-Barbera, assim, né? Tinha umas revistas da Hanna-Barbera, que tinha histórias de vários diferentes, assim, tinha dos Arcanoides também, do Impossível, blá blá blá. E, cara, eu só me lembro de gibis de super-heróis quando eu li esse e me interessei realmente, porque a história era muito louca, né? A história dos Novos Titãs era muito surreal, assim. A primeira história mesmo, até hoje, pra mim, é a melhor. E aquela história do Lanterna e Arqueiro também tem umas cenas fortes ali, né? Que, cara, parece que não, mas é criança, não sei quantos anos eu tinha exatamente nessa época, mas não era adolescente ainda. Se liga muito nessas paradas, assim, até mais polêmicas, né? Tinha o lance lá do velhinho dando esporro, do Lanterna Verde e tal, que são umas paradas fortes ali que o cara fala ali. Eu li aquilo ali e falei, cara, isso é maneiro. E aí eu comecei a correr atrás de comprar nas bancas. Eu já tava, quando eu li essa número 1, já tava na número 10 nas bancas, né? Mas aí depois eu fui em sebo e comprei as outras. Então, é relativo também, eu acho que... Mas eu nem lembrava, eu nunca via, nem sabia que existia essa porra. Eu lembrava dos desenhos e tal, mas não... Pra mim eu lia Turma da Mônica mesmo, dia Disney pra caramba também.
Mas então tu falou que tu foi minoria, ô Freud? Então, tipo, tu não teve nenhum... Ninguém da tua família era nerd, então ninguém próximo de ti era nerd.
Esse meu primo mesmo não era nerd, nada. Ele tava com a revista lá na casa dele, ele nem
comprou
tinha
uma pra cagar, só.
É, comprou uma lá. E por acaso eu peguei e li, me amarrei.
Mas, minha casa também era assim. O meu pai não era nerd de forma alguma, ele era bem proletário mesmo. Só que é o seguinte, ele sempre quis dar boa educação pros filhos, né? Então ele me pegava com 4 anos, botava no colo dele e lia pra mim Brazinha, Gasparzinho, Turma da Mônica. E isso foi me botando, foi me incutindo o gosto pela leitura. Só como eu falei, assim, os heróis pra mim foram porta de entrada. Tudo bem, pode ter sido uma exceção à regra, mas pra mim foi porque... Com a leitura desses exemplistas, Brasinha, Turma da Mônica, eu fui pra Disney, desde cedo já comecei a pegar revistinha do Homem-Aranha, né? Aí, pô, tinha aquela revista da TV, da Editora Abril.
Heróis da TV.
Eu comecei a comprar, eu comecei a colecionar.
Heróis da TV na minha época era gibi do Black Kamen Rider, Mask Man.
Não, na minha época era Vingadores.
Não, quer dizer, a Abril, nos anos 80, ela pegou a moda...
Ela pirateava, né?
Não foi pirata, não. Quer dizer, não sei se ela tinha licença também, mas... eram os tipos desses personagens produzidos aqui, assim. Marcelo Cassaro,
foda,
essa galera tava fazendo. Foram os primeiros gibis de aventura que eu comprei. Tipo, de ação, etc. Que não eram gibis de criancinha, tipo Turma da Mônica. Foram os primeiros e foi mais ou menos ali colado junto. Foi o passo que eu comecei a... Foi quando eu comprei os... Comecei a frequentar a banca, né? Aí eu comprei a Morte do Superman. E aí dali eu comecei a comprar a Morte do Superman e parei com essas. Mas foi nessa época.
Revista...
Era época, inclusive, de preço tabelado, né?
Nossa, C23. A revista Super Powers era desse tempo aí, horrorizada, ou não?
Anterior, Super Powers eu tinha 10 anos ou menos.
Eu não lembro.
A Super Powers ela saiu até em 96, se eu não me engano.
96 eu já colecionava um bocado e eu nunca comprei Super Powers.
Se eu não me engano, saía, cara. Ela saía com historinhas mais fechadas, assim, não era sequência uma da outra.
Não lembro.
O que era mais fácil, né? Porque hoje, se você vai comprar uma revista, você fica totalmente perdido.
Hoje é foda, cara. Hoje, como é que você vai fazer uma criança começar a ler a porra de um gibi do Batman e vai fazer entender? Não vai.
Não tem como. Hoje é voltado pra uma outra faixa etária. Não tem mais aquela coisa de pegar a criança, como o Brave the Bold fez, mas foi exceção à regra, né? Na parte de quadrinho mesmo não tem muito pouco. Pra criança mesmo tem muito pouco. É igual o programa infantil na televisão. Vocês repararam que já acabou o programa infantil na televisão? Quase não tem mais?
A Globo vai acabar também, né?
Vai acabar, a Globo vai acabar com a TV Globinho.
Ah, vai?
Vai. Porque vai entrar o programa da Ótima Bernardes de manhã no lugar da TV Globinho.
Putz, então não vai ter influência nenhuma mais, né?
Mas dia e companhia vai imperar.
Mas hoje tem a TV a cabo, né, cara?
É que tá, a explicação é essa, a TV a cabo. Mas por outro lado, se você não bota na criança desde cedo o hábito da televisão, o adolescente vai crescer sem o hábito de ver TV.
Ou seja, o cara vai se voltar direto para as outras mídias, como a internet e tal, e a TV vai cada vez mais perder audiência. Mas falou no início, é tudo uma questão de hábito, você tem que habituar. Você tem que habituar, como a gente estava conversando no início, né? Sem forçar a barra, mas ir habituando, ir mostrando os valores. Se você não mostra, será que a criança pega depois de velha?
Faz sentido.
Tudo que eu falo faz sentido, eu sou foda.
Puta que pariu, eu sou um viado. Mas não, é, mas assim... estava falando da revista Heróis da TV, eu mandei aí pra vocês. É justamente a Heróis da TV que era a revista dos desenhos da Hanna-Barbera antigamente. Antes de ser Heróis Marvel, era Heróis da Hanna-Barbera. Eles reaproveitaram o nome já na Abril.
E nos anos 80, ela, no final dos anos 80 e início dos 90, ela deixou de ser Heróis da Marvel e passou a ser super-heróis japoneses, né?
Ah,
não seria nenhum absurdo ela voltar hoje com um Ben 10, por exemplo.
Eu tinha essa do Homem Pássaro.
Aham, Cláudia, senta lá.
Cara, mas vocês estavam falando de pai nerd e tal, não sei o quê. Apesar do meu pai ter me influenciado com os quadrinhos, cara, ele não é nerd, assim. A gente lá em casa, só eu e minha irmã mais nova. E aí a gente tinha uma assinatura da Turma da Mônica, que meus pais fizeram pra gente. E Turma da Mônica, já ele foi me dando um super-herói, que ele viu que eu curtia ler revistinha. E aí foi daí, cara. Mas ele também não é nerd nem a pau, cara. Tem nada, assim, um pentelhésimo do velho é nerd.
Quem tem uma história legal de influência nerd é o Mou, né?
É, mas o Mou saiu.
É, ai, essa mula.
Então conta a história dele como se fosse sua.
Você é o Mou, vai, começa a
meia cama. Faz a voz do Malandrox e conta a história do Mou.
Meu pai daí, ele era muito bacana, muito nerd daí.
Bizarro, cara.
Meu pai era muito nerd daí, aí ele tinha uma coleção do Homem-Aranha, pá. Eu falei, pai, não gosto de Homem-Aranha, eu gosto de ver mesmo o peito Batman. Do Justiceiro. Eu gosto do Batman.
Eu gosto mesmo do Batman.
O pai dele tinha coleção de Ebal, cara. Tem,
né?
Tem, coleção de Ebal.
Do Homem-Aranha? É, dois almanac, uhum. 26, eu acho, edições, e dois almanac, assim, especial, tudo da Ebal do Aranha, cara.
Não, ah, o cara, pai esse era muito esse... nerd, assim.
É, o Mo.
Oi, voltei.
Conta a coleção da Ebal aí do teu pai do Aranha.
É, eu fui meio influenciado, né, pelo meu pai, assim, que ele... Quando ele era piá, ele tinha, né, colecionava Fantasma, Mandrake e Homem-Aranha, né? Também alguns outros da Marvel também na época, o Namor, parece, se não me engano. E a coleção da Ebal do Homem-Aranha ele tem até hoje aqui, né, cara? Tem do número, acho que do 1 ao 24, do 1 ao 25. Aí ele fala que vai ser a minha herança vai ser aquela ali, tá ligado?
Viado, bicha! Seu dois bichas!
E assim, o primeiro contato que eu tive com quadrinhos foi com esses gibis da Ebal aí, né, cara? E foi com esses gibis do Homem-Aranha que eu. Que assim, que os, o meu herói preferido é o Homem-Aranha por causa disso, entendeu? Assim, que o meu pai me apresentou, ele que. Assim, ele não. É aquilo que a gente falava, ele não.
Não forçava,
não,
né?
Não me forçava. Ele falei, ele viu que eu gostava do desenho, né? Que eu gostava daquele desenho da década de 90. Pro Freud e pro Uta, não sabe, eu sou guri novo, criado leite com pera, tá? Não sou velho. E aí eu gostava do desenho, né? E ele viu que eu gostava e aí ele me... Ó aqui, ó, que eu... Quando eu era piá, eu colecionava e ele mostrou. E aí foi degringolou geral, né, cara? Daí foi por água abaixo.
Ah, é, eu não vou dar, meu filho não vai ter esse prazer não, porque essas coleções mensais, outro dia mesmo eu me livrei de uns 300 de bis.
Vendeu?
Nada, pior, eu doei.
Nossa! Ah, mas...
Eu se... também, cara, eu já me livrei de muito de bis, cara.
Ah, mas
tinha
é aquilo
coleção
também,
muito
né?
grande,
eu também. Mensal, tipo... As mensal dele da Ebal é a história do Stan Lee com os desenhos do...
Steve Ditko,
do Ditko, né, cara? É diferente. É, que não, essas cara, mensal de hoje, complicado. Né?
tinha mais de 1000, mas hoje não tem mais nada.
Mas os cara, o Circo Ultra fez, cara, eu acho que é muito mais válido tu dar pra alguém que vá ler aquilo ali, cara. É. Do que tu vender pra um sebo a 50 centavos, 40 centavos.
Não sei se foi válido ou não, cara. Porque eu dei pro, tipo, pra uma escola que dá aula pra educação de adulto, sabe?
Uhum.
Supletivo, né? Depois eu fiquei pensando, caralho, o que os caras vão aprender, né?
Vão desaprender o pouco que sabem, né, cara?
Foi o que eu pensei, eu fiquei meio culpado, assim, caralho, acho que eu estraguei a vida dessas pessoas, eu não ajudei.
O senhorzinho vai chegar em casa com a revista do Batman escrita pelo Jeff Loeb, ele... Tadinho.
Eu acho que é muito mais válido, né, dar o gibi, por exemplo, sei lá, tem algum sobrinho novo que tá começando, quer ler alguma coisa, tá interessado, né, tem algum priminho novo, coisa assim... E tu quer te livrar, dá pra ele, né, cara? Vai ser muito bem aproveitado.
É, eu também pois fiz é. Isso quando eu era adolescente. Eu peguei uma mala de gibi daí pra um primo mais novo, ele nunca leu.
Ele vendeu no sebo. Ele vendeu no sebo, mas perto do
sebo. Levou pro sebo e trocou pro Playboy.
É, é possível. Cara, ele cagou pra parada.
A influência que eu faço aqui em casa, a minha influência, né, não é sobre ela ler alguma coisa de nerd, sabe? Eu só quero que ela leia, cara, e leia bastante.
Isso é bom, cara. Uma coisa que eu converso muito com a família é isso, cara. É tentar fazer os meninos tomarem gosto pela leitura. Porque, pô, ninguém lê bosta nenhuma hoje, cara. Não lê um livro, não lê um jornal, não lê nada, cara.
É, experimenta.
De blog. Nem post de blog nego lê, bota três parágrafos, nego reclama.
É.
Quando fazem, né?
Quando fazem.
E reclama quando não tem imagem.
Quando não tem figurinha ainda, eles acham ruim, né?
Experimenta botar um livro, um Tolkien na frente dessa geração que não lê aí. Vai ver aquela 300 páginas, 500 páginas, não vai querer ler.
Ah, mas Tolkien é uma merda mesmo.
Não, cara, mas isso daí de influenciar a leitura é muito importante mesmo, cara. Meu filho, eu faço isso também. Ele tem os livros lá pra idade dele, né? Ainda não tá na fase de aprender a ler. Mas a gente lê pra ele a história e depois ele conta a história de outra forma. Incentivo também ele bagunçar a história toda. Incentivo ele a bagunçar a história toda. Ele conta a história, depois eu reconto olhando as figuras, mudando a história toda. Aí depois ele já conta do jeito dele.
Isso é importante e aí já... porque você... O meu filho, por exemplo, ele ganhou um livro no Natal, ele ficou tudo feliz, assim, olha papai, o livro. Agora, gente, a gente dá muito livro pra ele, deixa ele destruir. Agora, brinca aí, brinca com o negócio, que é bom, é o melhor brinquedo que você pode ter.
É, o contato, né? Já habitua ter o contato com o livro, né, cara?
Isso, cara, e com 2 anos, cara, o moleque já se amarra, ele gosta de ter livro, entendeu? E provavelmente um dia vai achar um saco, mas até lá a gente vai tentando.
Uma coisa que eu faço com os meninos aqui em casa é, tipo, eu vivo em sebo em banca, né, cara? E sempre que dá, eu levo eles, assim, pra ter esse contato com revista.
Vai ficar espirrando, né? Leva eles em sebo pra espirrar.
Não, eles não são frescos igual você. Chega pra ficar sozinho, tá chorando.
É.
Aí pra eles terem esse contato com livro, revista, com gibi. Aí a banca que eu levo os moleques tem a parte de infantil que fica embaixo, assim, no chão, na prateleira perto do chão. Aí, se o dono da banca é conhecido meu de muito tempo, aí eles sentam lá e folheia e fica perguntando. Aí eu pego um tanto lá e levo, trago pra casa, cara, pra eles terem esse contato, assim, com material de leitura, né? Independente se for livro, se for um gibi ou uma revista.
É diferente do. Diferente da TV ou da internet, né, cara? Você apresentando livro ou esse tipo de leitura, né? Você não corre o risco dele aprender ou ele absorver qualquer coisa. Né? É mais seletivo, né?
Sim, sim.
Uma coisa que eu faço muito com meu filho é. Sabe aquele livro que tem as animações que pulam na tua frente quando você abre, ele é tipo dobradura, né?
Que você abre, ele monta o castelo, né?
É, exatamente, meu filho adora aquilo, cara, ele adora. E tem história também. Além do ter apelo visual, né, pela dobradura que se monta na frente dele, ele abrindo o livro, primeiro que influencia ele pra abrir o livro, pra ter esse hábito de pegar e abrir. E segundo, tem historinha, né?
Você já comprou da DC?
É, eu ia falar isso agora. Tem um DDC de 75 anos, né, cara? Um livrão.
Sério?
Ah, deve, mas deve custar o ouro do cu também.
É,
né?
É.
Ah, é.
Lógico.
Esses livros que pulam, assim, que tem essas dobraduras, já são caros pra caralho, cara.
Esse deve ser umas 80 pratas.
Não, os que eu compro é 10 pau, né? Tem essa parte.
80 pau pra quem se destruir,
eu
né?
Eu quero que meu filho leia, mas nem tanto.
A 80 pau eu compro pra mim, porra. 80 pau.
É meu! Você já tá alfabetizado, porra.
Vou botar na estante, né?
Chega a dobradura, filho. A dobradura é legal.
Chega perto da estante do Rosna, né?
Foi um cadeado no livro.
Eu quero ver a coisa que vem aparecendo na minha frente quando abrir o livro.
É, eu não sei vocês, assim, mas eu tento fazer com ela o que eu não fiz durante muito tempo. Eu comecei a pegar coisas, me interessar alguma coisa pra ler depois de velho já, assim, sabe? Eu comecei a colecionar livro ou revista depois dos 18 anos, entende? E eu tenho
velho,
uma
né?
grande...
Velho, velhíssimo.
Ah, super velho, ancião já. E eu não sei vocês, assim, vocês desde pequeno começaram a ler, não? Se interessaram em ter essas coisas pra ler?
Eu comecei a ler, assim, colecionar, querer comprar livro, uma porrada de livro, não sei o quê, depois de mais velho também. Não foi muito moleque, não. Eu, na verdade, eu tento botar o meu moleque pra ler muito por isso também. Eu quero que ele, desde pequeno, ele já tenha esse hábito. Sabe? Eu quero que ele, com 10 anos, precise de óculos. Isso pra mim é meta, sacou? Uhum. Um moleque goste pra caralho, que livro seja uma coisa legal de ter.
E você, Freud, mesma coisa ou não?
Cara, desde pequeno eu lia, como eu falei, né? Você viu Turma da Mônica, essas paradas assim. Livro mesmo, eu não tinha muito contato, não. Minha mãe tinha uma porrada de enciclopédia lá em casa, incentivava o pessoal a ler, mas que saco de ficar lendo aquilo, né, cara?
Enciclopédia então, é foda, hein, cara? Eu tinha uma baixa desgraçada também.
Pô, cara, eu gostava de enciclopédia. Silêncio.
Eu gostava. Cri, cri, cri. Eu gostava quando era pequeno das enciclopédias de bicho, cara, que tinha.
Pô, tinha da Barça, cara. Da Barça era maneiro.
A Barça salvou minha vida nos trabalhos de escola, cara.
Eu gostava de ler.
Era o Ctrl-C, Ctrl-V da época, né? Copiava a folha inteira.
Não existia Google, né?
Não tinha.
Agora, quando eu comecei a ler super-heróis mesmo, foi nessa época que eu falei. Eu devia ter uns 10 anos de idade, 11.
Ah, mas foi cedo, cara.
Eu tava olhando aqui, ó. Quando eu comprei a Heróis em Ação 10, foi mais ou menos nessa época que eu li a 1 e aí fui nas bancas, tava 10 nas bancas. Ele é data de abril de 85, então eu tinha 10 anos. Tinha 10 anos quando eu comecei a ler mais.
Eu era pobrinho, aí eu estudava na enciclopédia que o último presidente da enciclopédia era o Costa e Silva. Sério. O mapa do Brasil não tinha Mato Grosso do Sul nem o que mais que não tinha?
Acre,
Rondônia,
não tinha Brasília,
Rondônia,
hein?
Rondônia era território. E não tinha Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso.
O Rio Grande do Sul ainda fazia parte da Argentina e do Uruguai. É.
Não tinha Brasília, tava em construção ainda.
Não tinha o Acre, né? Não tinham comprado o Acre da Bolívia.
Até hoje não tem o Acre. Até hoje não tem.
O Acre é foda. O Acre é tão Acre, cara, que vai pra lá refugiado haitiano. Sacanagem.
Só pra gente direcionar pro final, eu não sei vocês, mas quando eu vou em alguma loja que eu vejo brinquedo, eu falo, eu compro pra mim, mas falando que é pra minha filha. Assim, vocês fazem isso ainda? Né?
Eu dei uma parada com o brinquedo, mas normalmente eu olho uma coisa assim e eu falo pra minha mulher, vou comprar pro Luiz Henrique, viu? Mas ela sabe que não é pra ele, aí não cola.
Eu digo que vou comprar pro meu irmão, mas, só que quem me conhece sabe que eu não tenho irmão. Né?
Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti.
Cara, uma nerdice que eu nunca tive, assim, foi de comprar bonequinhos, essas paradas, não tem nada disso daí.
Olha, sorte tua, porque é dinheiro a menos, vai pro lixo.
Eu tenho um Heroclix do Hellboy, só que eu achei baratinho, tava R$10, falei, pô, maneiro. É um bonequinho que não tem 5 centímetros de altura. É, mas nunca fui de comprar essas paradas, não. Agora, eu também não influencio ele, não, cara. Ele compra o que ele tá com vontade e tal. Ele gosta de Max.
Pô, pai rico é foda, né?
Você é as possibilidades, claro, né?
Chega lá, tá. Não, do Max Steel que custa 100 pila. Pega aí, Fê.
Ai, eu quero 2 Buzz Lightyear e 3
Woody. Ele tava fodido, cara. Vocês já viram que tem uma porra daquele Fisher Price, aquela porra lá? Tem uma Batcaverna, cara, de 350 pau. Não, filho, essa daí nem pensar.
Tá achando essa cara? Eu fico bolado quando eu vejo aquelas caixas gigantes de Playmobil, assim, tipo, R$800. Fico imaginando, eu fico com vontade de comprar, sabe? Como é que eu vou comprar um negócio desse pro meu filho?
E aqueles negócios de trem também, cara, que são caros pra caramba também. Ah,
terrorama.
E nem teu filho vai curtir outra, porque aquela porra é tão complicada. É tão maçante aquele negócio. Que porra, não é que vai...
Não, Playmobil irado, porra.
Muito, muito melhor que Lego. Muito melhor que Lego.
Cara, eu nunca brinquei. Quase. Playmobil era a febre da época, cara. O Playmobil, ele foi tipo no Toy Story, quando chegou o Buzz Lightyear. Foi o que aconteceu com o Playmobil quando chegou o Jack. Quando já são.
Esse boa, tipo, cara, boa.
Jogado pra escanteio, assim. Até sair o Comandos em Ação, cara, que foi uma porra, quando saiu, todo mundo ficou maluco com aquela porra, né? Uhum. Playmobil era o top, cara. Todo mundo queria brincar de Playmobil, queria ter
o Playmobil é bem legal. Eu tô falando assim, aquelas caixas que o outro falou, tal, aquilo eu acho que é demais pra uma criança pequena, entendeu? Agora,
se eu conseguir montar aquela porra lá, cara.
É, é isso que eu tô falando, cara.
Mas você senta, você pega aquela caixa, assim, mega caravela do Playmobil, 800 pau, você monta a caravela, sacou?
Ah, quem vai brincar sou eu, né?
Aí você dá o bonequinho na mão dele, bota uma pistolinha na mão do boneco e começa a brincar com o menino, mas você teve o prazer de montar, entendeu? Essa é...
Ameaça ele de morte, ele engoliu o boneco.
Se quebrar não, a caravela, ele morre, né?
Esse negócio de montar o brinquedo, ou sei lá, cara, eu acho muito bacana quando chega algum, quando a gente compra alguma coisa, traz pra casa e tem que montar o brinquedo, entende? Porque assim, você se torna o cara daquele negócio ali, você não entende porra nenhuma, você não quer saber do manual, mas você quer ter o prazer de montar, né?
Não, cara, mas isso pra criança é um barato que você se sente o super-herói, sabe por quê? Tudo que ele quebra, ele fala, ah, mas o meu pai conserta.
Pô, exatamente.
Você é o campeão de tudo, né, cara? Isso é um barato.
Hoje o Vinícius chegou, eu tava lá fora lavando o quintal, e eu escutei ele com a mãe dele, ele com aquela voz de choro, aquele beijo, não sei o quê. Ah, não tá funcionando, não sei o quê, não sei o que lá. Aí a Miriam, vê lá com o que ele arruma. Aí ele chegou com um trator até maneiro, cara, que ele ganhou acho que de um tio dele no Natal, e não tava funcionando a parada lá da... Não sei que porra que era que tava funcionando lá. Aí, cara, foi... Olhei, encaixei os botãozinhos lá, os fiozinhos, funcionou, cara. Aí você fica, né, pô, sou foda, né?
Se sente um herói, né, cara?
É, aí o moleque sai, assim, o beijo já some na hora, já vai todo felizão brincar. É gostoso, cara.
Cara, esse é um dos maiores prazeres, né, de ser pai, né, cara?
Outro grande prazer de ser pai é passear só você e o moleque no shopping, a mulher achando que você é pai solteiro.
E eu tenho um problema.
Inferno. Oi. Você, um moleque e um cachorro, cara, fazendo caminhada. Bem melhor. Cara, a sua mulher era fazendo caminhada. Ai, que bonitinho, você já estufa o peito. É, e aí?
Não, no meu, no
o
meu
moleque
caso.
Só cresce os olhos assim, ah, tipo, tô te filmando, filha da puta.
No meu caso,
meu pai faz isso comigo até hoje.
Mas, no meu caso é diferente, porque eles acham que eu sou irmão dela. Uma vez eu tava no ônibus, cara. Eu tava no ônibus. Cara, eu tenho 24 anos, eu tenho cara de moleque, cara. Uma vez eu tava no ônibus, aí uma velhinha, né, perguntou, olhou pra ela, ai, que bonitinha e tal. Aí perguntou, tá passeando com o irmãozinho, é? Aí eu falei, não, eu sou o pai dela. Aí ela, tipo, ficou meio desconcertada, assim.
Não, sua velha puta, eu sou o pai dela.
A velha começou a gritar no ônibus, pedófilo!
É, cara,
era a tia do Batman.
Esse negócio de sair sozinho pra andar no shopping, cara, eu fico meio assim ainda, porque se ela precisar ir no banheiro, eu não vou poder entrar com ela lá, saca?
Vai no fraldário, porra.
É, cara, todo shopping tem um banheiro que permite, tem segurança, tudo, você pode entrar com o filho.
É, cara, no shopping aqui eu não vi isso ainda não, assim.
Pergunta, porra.
O Joker vai entrar no banheiro feminino junto, tá ligado?
Todo shopping tem fraldário, cara. Minha mulher faz isso com o filho.
Quantos anos tem tua filha, cara?
Tem 6.
Pô, tu não descobriu que existe fraldário em shopping até hoje, cara? Que isso?
Ele descobre quando ela não precisa mais, né?
É que ele mora na zona rural, ele só vai shopping uma vez por ano, com papel de Natal.
É, mas aqui eu posso ir de ônibus, não preciso de barca. Tá?
Começou.
Não vou brincar mais. Quem é que vai de barca? Precisa de barca pra ir pro...
Ele mora em Nova Friburgo, cara. Tá chovendo o céu lá.
Ah, você tá zoando o cara que tá se fudendo por causa da...
Viu o tipo de colega que a gente tem aqui? Uta.
Muito maturo, né? Caralho. Sacaneando o náufrago, sacanagem.
Sacaneando que pode ser soterrado a qualquer momento. Filho da puta.
É como se São Paulo tivesse muito diferente, né?
É, que aqui não dá pra andar por do trânsito. Esse é o negócio. Né?
O editor ainda trabalha com você, né? Deve isso. A metade das falas.
Eu vou colocar. É, como sou eu que edito, então não tem problema. Bom, pra encerrar, tem alguma coisa que alguém queira falar, não? Antes de encerrar? Antes das configurações finais?
Antes das confederações finais? Pô, cara, eu quero dizer o seguinte aí, pra quem não tem filho. Tenha. Se não quiser ter, pratique pelo menos o sexo. Mas filho é muito bom, filho é muito bom. Eu curto muito, eu tenho minha enteada, que é minha boneca. Tenho meu filhote, que é minha cara e pô, lindo. Porque pai é lindo.
O que importa é a saúde, né, Inferno? Tadinho, é saudável, tá valendo.
Porra, é muito legal, cara. Às vezes eu tô assim numa livraria do shopping e tal, tô com dinheiro. Sabe, não tá sobrando aquele dinheiro, aqueles 50 reais que tá na carteira. Aí eu vi, aconteceu uma vez, eu vi a porra da Liga Extraordinária que eu acabei comprando na Bienal. Eu vi a Liga Extraordinária, a porra, acho que dá pra comprar. Eu nem lembrava o preço da época. Aí meu filho aparece com a revistinha, um monte de revistinha na mão. Aí eu olhei pro moleque assim, caralho, o moleque tá cheio de revista na mão. Eu esqueci da Liga, sabe? O barato pra mim naquela hora foi ver meu filho feliz que tava com as revistinhas na mão. Ele ia pra casa lendo as revistinhas, lendo, né, entre aspas, as revistinhas dele. Eu acho que é isso que é o prazer de ser pai.
Isso aconteceu comigo já, cara. Já aconteceu comigo.
Falando assim, eu até penso que o inferno tem coração, cara.
Eu tenho, mas é pra poucos.
Tá, chega. É, alguém quer fazer suas configurações finais? Vou começar então pelo Mo.
Minhas considerações finais. Queria agradecer aí o Freud e o falecido Ultra por comparecerem aí. Obrigado mesmo. Vocês viram que é uma merda, mas obrigado por ter vindo.
Não é uma merda não, cara. O melhor do mundo era assim também, porra.
Agradecer a vocês dois por ter aceitado o convite. E venham mais, né? A porta do baile tá aberta, se quiser vir. É só falar e isso aí. Obrigado.
E você, senhor Sorg?
Não, cara, é só reforçar os agradecimentos do Moe aí. Valeu pra galera que participou. E é isso aí. Obrigadão e até a próxima.
Legal. Senhor Inferno Infame, que tá digitando agora.
Ele tá batucando,
tá em cima de chuva.
Desgraçado.
Eu não sabia que chove tanto na região dele.
É que eu tenho mão de homem, rapaz, sou igual você não.
Eu não uso luva pra lavar louça.
Eu já falei, cara, que é muito bom ter filho, e quem não tem, que pelo menos pratique.
Ah, você já falou, não
é isso?
É, porra.
Tá, então cala a boca, então.
E o senhor Ultra, muito obrigado pela sua presença, viu, cara?
Eu que agradeço o convite, Eu acho que recomendar uma pessoa ter filho é foda, eu não faria isso nunca. Porque a pessoa tem que estar assim, tem que ter 3 culhões pra encarar essa brincadeira de ter filho. Mas quem tem, assim, não vou dizer que todo mundo se diverte, eu me divirto pra caralho, gosto pra caralho, mas tem muito maluco por aí, então tenha muita certeza, porque tem muita gente botando filho aí no mundo à toa, é foda. Depois que a gente fica pai, a gente fica mais sensível a esse tipo de coisa.
O Ultra dando conselho.
É verdade. Não, mas é verdade.
Justamente então, quando você vê a criança na rua, que você vê que os pais tratam de uma forma que você não trataria teu filho. Isso agride, sabe? Isso não é legal, não.
É, cara, eu levo isso com o seguinte, e isso é questão do pai ser homem o suficiente, entendeu?
É complicado, sabe? É mais do que querer que seu filho seja nerd, é mais que um monte de coisa. Assim, outro dia eu tava falando por mim, meu filho cresce, vai ser uma criança que fica jogando recreio social sem amigos, assim, com três gordinhos, porque o mundo é foda, o mundo é difícil pra caralho, e você sabe que se ele estiver jogando RPG, ele vai estar muito mais seguro do que andando por aí, mas é, tenha com parcimônia, se você quiser muito ter um filho, tenha com parcimônia, tá? Pense muito antes. É difícil não. Pra caralho, você não vai dormir nunca mais direito na sua vida.
Puta, não vai mesmo, cara. Não vai mesmo. Isso se você dormir, né? Isso se você dormir.
Criança não olha relógio, né? Não sabe ver a hora, né?
Não, você vai dormir com teu filho com 18 anos, você também não vai dormir, cara. Ele vai sair, vai sair com a galera, pai, não sei o quê. Pai, você vai dormir? Nunca mais você vai dormir.
Sem falar das vezes que você vai ter que buscar ele, né?
Isso, vai ser a parte divertida, né?
Vai ter que largar na esquina, porque tá com vergonha.
Tá, mas... No momento que ele falar isso pra mim, ele se fudeu.
Né? E, bom, pra terminar as configurações finais, Sr. Freud...
Estou pelado agora.
É, isso aí tudo aí. Não, queria agradecer também, valeu o convite aí, galera, muito legal. E eu ia falar isso que o Ultra falou também. A parada de querer ser pai, cara, tem que, ou você queira muito e se programe pra isso. Eu sempre quis ser pai e curto pra caralho, mas tem que ter responsabilidade, cara. Tem que tentar entender. Ou se, bicho, for um acidente e tal, respeite seu filho. É um ser humano, é uma pessoa com a individualidade dele. Tinha que ser filha da puta e de educação também, né, cara? Uma coisa que me deixa mais puto é que tu vê um moleque que mexe em tudo, toca zaralho em tudo, sem ninguém tá olhando nada, né?
Deixar
Deus
dará
o deixar o moleque. Né, cara? É. Sabe que você tem que, né? Não é botar uma coleira. Você tem que deixar o moleque se divertir dentro do possível, né? Mas não é destruir a porra toda e fazer um monte de malcriação na frente dos outros e dando mau exemplo, né? Então é isso. E um aviso: se você é pai, você já se fudeu. Então não adianta, bicho. Tenta fazer o melhor, porque já era mesmo. Então,
o pior você já fez, né? O melhor.
É, então agora já era, meu irmão. Agora encara e tenta fazer direito.
E quem, sabe você, futuro pai, não estará no próximo podcast sobre pais?
É, como eu falei, né? O pior você já fez, né?
Cara, usa camisinha, bicho. O mundo tem nerd demais.
E, bom, então é isso aí. Então, as minhas configurações finais é agradecer a presença dos nossos convidados no Ultra, o Freud. Obrigado de novo, tá? É, a porta do baile tá aberta. Quando vocês quiserem, é só aparecer aí. Falar, eu quero participar. Se vocês quiserem, né? Se quiserem passar de novo.
É só chamar, cara. Eu tô... Como eu tô desempregado de podcast, é só chamar que tamo aí.
Então, tudo beleza. Beleza. Fudeu, então, Ultra.
Agora
não é toda semana, não, tá?
Ô, então, se quiser começar a escrever post também, tá valendo, viu?
Não, não, aí eu não tenho tempo.
Aí, vamos fazer um podcast sobre birita, vamos chamar o outro.
É bom, hein?
Ou cerveja.
Vamos fazer um podcast, mas tem que beber.
É claro.
Tem que ser bebendo.
Tem que ser num bar.
Tem que ser num bar. Cada um vai pra um bar na cidade que mora, leva o norte, senta lá sozinho,
bebendo sozinho e rindo, né?
Com fone de ouvido, né? Que lindo. Igual,
lindo. Por isso que eu não comi ninguém.
E é isso aí. Então, pra terminar, como uma frase muito bonita que eu ouvi agora do senhor Ultra. O mundo é foda. E é isso aí. Terminando então o EnxutoCast de hoje. Desse podcast que esqueci o nome.
Nossa, melhor.
É isso aí mesmo. Então, um abraço pra vocês. Um abraço até pra mais. Mundo.
Tchau, um abraço.
Tchau. Tchau. Houston. Quem não tá falando aí?
Eu. Quem não tá falando?
Quem não tá falando?
Por favor, fale. Tudo bom?
Beleza, rapaz.
Tudo tranquilo. Pera aí, calma, gente. Eu não vou conseguir identificar quem é quem, porra. eu sou velho. Falem uns caras.
Velho, pô, velho, meu pinto, não sabe mais. Eu tenho que fazer uma palhaçada.
O Mou tem a voz igual a do Malandrox, só que sem sotaque do Jacaré.
Porra, é foda.
Tadinha das gordinhas.
Meu, eu tô levando não fora, isso, não tô pegando. Aí é que tá.
Então, pegue-as.
Ele não consegue.
Elas não querem ser pegas por ele.
Elas não querem, né? Ah, tá bom.
Elas não querem.
Ele precisa do manual do...
Precisa do teu manual, Ultra.
Ô, Thales, manda por e-mail o manual do solteiro.
No FIC, um dos detratores lá do manual do solteiro, tava lá a menininha dando mole pra ele. Eu falei, vai lá, cara, tá te dando mole. Aí o cara falou, você está casado há 30 mil anos, quer me dizer como é que vai pegar a mulher? Você nem sabe mais como é. 5 minutos, e eu falando, tá bom, então não vai. Aí ele ficou meio que assim, meio grilado. 5 minutos depois, o que aconteceu? Ele pegou a menina. Ele dizendo, não vou pegar, daqui a pouco eu tenho que ir embora, ela não quer nada comigo. Cara, essas crianças não sabem nada. Eu tenho que ficar aqui o velho olhando.
A pergunta é o seguinte, se você prefere ser chamado de Thales ou de Ultra, ou tanto faz?
Como vocês acharem melhor, cara.
Gordo deitão?
Também, tanto faz. Eu só tenho que sacar que tá falando comigo pra eu responder.
Não, já
vamos chamar de Ultra, vamos chamar de Ultra.
É Ultra, vai ser Mo, Inferno, Joker, o Palhaço, então é Ultra, ué.
Então chama de Ultra, pô, mais fácil as pessoas vão reconhecer melhor.
A gente vai ligar a tua imagem, a imagem do MDM. A gente vai ganhar acesso.
Aham. Caralho, é muito igual a voz do Malandrox.
Porra!
Cara, o Júlio falou... Vocês viram aí?
É, ele mandou. Sim.
Tá chegando.
Chegando.
Tá chegando.
Por mim era tudo assim, cara. Porra, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, as revistas da Vertigo...
Boa noite.
Boa noite. Caralho.
Tá na chuva. Ah, filho da caralho.
Quem chamou esse cara, hein?
Uma sonda aí, ó. É o Zé 2012 chegando.
É o microfone que o MDM compra.
Pô, é foda. Quando eu era do MDM, eu gastei R$200 pra comprar a porra do microfone e nunca me deram nada. Ô, oh, puta que me pariu, perdi muito só, tempo.
Buenas noites para vocês.
Buenas.
Beleza, rapaz?
Caralho, eu te dou R$100 se você gravar esse podcast inteiro falando em espanhol.
Buenas. Me gusta los crustáceos.
Podemos fazer abertura em espanhol, cara. Vai ser todo fueda, vai ser fueda. Vai ser fueda.
Ah, me gusta chiquititas. Pedro hablar, pero...
Me erro.
Botaste los lijos para dormir. Oh, misturei tudo agora.
Donde está la biblioteca, Pedro?
Não, mas tava marcando chuva para hoje, porra.
Está na hora de dormir. Tchau. Não, é. Problema com filhos, peraí.
Eita, tomando esporro.
Ah, toda semana é isso.
É. Porra, já falei pra você colocar o moleque pra dormir. Não, já vou.
Sim, senhora.
Ô, Júlio.
Depende.
Opa, diga. Tá vizinho do meu sogro.
Nossa, é mesmo? Que informação importante.
É, relevante.
Tá vizinho do seu sogro.
Tá vizinho do meu sogro. Ah, tá bom. Tá legal. Bom, então.
Valeu.
A gente vai apresentar em espanhol, então? Não, meu.
Vamos esperar o...
Esperar o quê, cara? 11 horas tá já.
Espera o Marcos acabar de digitar.
Acabei, filho.
Ah. Caralho, arranquem os braços desse rapaz.
Mas se alguém precisar digitar alguma coisa, é só botar no mudo aí do Skype, digita e depois tira do mudo. Pronto.
Não, ele não saberia adicionar alguém na
conversa. O Inferno não sabe ninguém... É, ele não sabe.
Não quem sabe. Entra no Skype pra ele é a mulher dele, cara.
Caralho.
Eu prefiro tirar o plug do microfone.
E eu com vergonha, porque não tava lembrando meu login, minha senha dos pés.
Peraí.
Ultra, tá dando interferência aí.
É. Eu?
Sim.
Parece um robô falando.
Tá assim agora? Tá um robô?
Tá pior, cara.
Perigo.
Demitido me chama, demitido me chama.
Tinha que ter pedido pra ele falar perigo.
Agora tá legal.
Se ele falasse eu sou seu pai, que aí era perfeito.